Entrevista.
Desde o mês de janeiro, a Prefeitura de Jundiaí vem intensificando as conversas no sentido de utilizar a Serra do Japi para rituais religiosos. Aliás, um tema bastante polêmico e que vem se arrastando já há algum tempo. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo no Jornal Difusora o presidente da Uniterreiros, que é a União das Comunidades de Terreiro de Jundiaí e Região, Jihad Abbas. Jihad, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Difusora.
Bom dia, Jamilson. Bom dia, senhores ouvintes. Eu agradeço pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouco desse tema tão polêmico e importante para toda a comunidade de terreiros aí da região.
Bem, nós tivemos em janeiro já uma primeira reunião entre representantes do poder público e representantes das religiões de cultura afro, que normalmente se utilizam da natureza para a realização dos seus trabalhos. Como é que foi essa primeira reunião e quais foram os encaminhamentos que se sucederam?
Bom, essa primeira reunião, na verdade, ela foi uma construção ao longo de 6 meses, desde julho do ano passado, nós já vimos em conversas com a superintendente da Serra, Vânia Plaza, com os representantes do poder público, e nós decidimos por um formato de evento que fosse aberto. Então, esse evento de janeiro, na verdade, ele contou com a participação não só dos representantes dos terreiros, os praticantes das religiões de matriz africana, como também os representantes da comunidade local, das associações de moradores de bairros, outros religiosos, e foi um evento bastante proveitoso, né? É um evento inicialmente programado para 100 pessoas, nós contamos com 120 participantes, uma extensa lista de espera, tanto de praticantes das religiões de matriz africana como de outros interessados em conhecer um pouco mais o tema, né? E o que nós notamos desse evento, o que foi mais interessante, é que muitas pessoas não conheciam sequer o que era feito pelos praticantes de Umbanda e Candomblé na serra, qual a importância da utilização da serra, quais os trabalhos que eram feitos. E esse encontro foi bastante importante para isso, para esclarecer, até mesmo para o poder público, qual a necessidade, qual o fundamento da utilização da serra. E o ponto principal que nós tivemos desse encontro foi a unanimidade dos praticantes, de todos os terreiros, de todos os participantes do evento, inclusive dos representantes da comunidade, de que houvesse um espaço destinado especificamente para as práticas religiosas, aí com o intuito de manter um local sempre limpo, sempre acessível, com todas as necessidades aí que os praticantes têm das religiões. E então, dessa necessidade, foram formadas algumas comissões, né, 3 comissões na verdade, que vão ser as comissões responsáveis por mapear as áreas que podem ser utilizadas, que tenham os elementos que são de interesse das religiões de matriz africana. Então tem que ser um ambiente que seja limpo, que tenha acessibilidade, né? Não só facilidade de acesso, mas também acessibilidade. A gente tem que contar com todas essas questões que são importantes hoje, são muito relevantes. Nós temos que regulamentar, tem que haver uma regulamentação legal que se adeque tanto com as práticas religiosas como com aquelas práticas que são necessárias à preservação do meio ambiente, que é nosso objetivo é preservar o ambiente, ter um local próprio para que a gente trabalhe também pela preservação. São elementos fundamentais para a nossa religião. E aliado ao mapeamento e à utilização de um espaço que seja disponibilizado pelo poder público com toda essa regulamentação, que a gente consiga promover educação ambiental e educação religiosa no sentido de construir para as pessoas tudo aquilo que elas precisam saber das religiões. Assim como o poder público não sabia, não conseguia saber o que era necessário para que a gente fizesse os trabalhos, muitas pessoas podem não conhecer. E o desconhecimento, a ignorância daquilo que a gente pratica, com certeza é o que leva ao que a gente tem visto aí da intolerância religiosa. Então foi um evento bastante proveitoso. Agora, nas próximas semanas, aí já estão programadas as primeiras visitas nos locais que a prefeitura vai disponibilizar. Nós tivemos aí, estamos passando, né, por um período de chuvas bastante intensas, então fica difícil a gente determinar uma data sem que a gente tenha vistoriado esse local antes de levar as outras pessoas, as comissões, para que elas vistoriem. Mas é algo que deve acontecer aí possivelmente já no final da próxima semana. São 3 pontos de interesse principais. E com isso eu acho que todo mundo tenha bastante a ganhar, a própria comunidade vai poder conhecer mais os praticantes, vão poder acabar com aquela com aquela mistificação, aquela ideia de que o umbandista, o candomblessista, ele suja a serra, ele polui o meio ambiente, quando na verdade é o contrário. Nosso trabalho de preservação, os nossos orixás, o nosso culto, ele é fundamentado nos elementos da natureza. Então não há porquê, não há razão para se destruir. Então é muito importante esse trabalho que vem sendo feito, essa construção, essa educação, levar essa informação para todos. Então é bastante importante.
Levando em consideração também, respeitando as tradições da religião.
Sim, sim. Uma das comissões, ela é responsável pela parte de regulamentação, por construir as regras do espaço, para que essas regras estejam sempre alinhadas com tanto as práticas das casas. Obviamente que cada casa tem a sua prática independente, e dentro daquilo que é uma prática comum, a gente vai conseguir regulamentar, porque também a gente tem que respeitar o espaço público, a gente tem que respeitar o local público. Existem regras que a gente pode, que são maleáveis, agora tem regras que são imutáveis e que a gente não consegue mexer nessas regras. Então, o respeito ao culto de cada casa, isso é uma premissa da Uniterreiros. A Uniterreiros não tem a menor pretensão, jamais isso vai acontecer, de querer regulamentar ou de querer impor regras para as casas. Mas a partir do momento que a gente parte para a utilização do espaço público, a gente tem que respeitar algumas regras, né? Eu costumo brincar que dentro da nossa casa a gente faz o que a gente quer, mas nem tudo que a gente faz dentro da nossa casa a gente pode fazer na rua. Isso vale para todas as questões, vale tanto para a prática religiosa como para outras práticas, e a gente tem que respeitar. Eu acho que é um senso comum que tem que ser construído entre todos os praticantes, entre todos os interessados, entre o poder público. É interesse do poder público que isso seja regulamentado, para que a gente tire da frente aquelas questões que levam muitas vezes a gente vê poluição, descarte irregular de lixo, descarte irregular às vezes até de animais, que algumas pessoas das imediações acabam se aproveitando disso para fazer o descarte dos animais, né? E com relação até aos animais, aí a gente teve recentemente uma decisão do STF nesse sentido, de reconhecer, né, o sacrifício de animais para fins religiosos como uma prática legal. Isso se alinha perfeitamente à nossa Constituição e se alinha perfeitamente a todos os regramentos, os regulamentos especiais que tem sobre proteção animal e do meio ambiente, porque a gente vê que a premissa maior é a liberdade. A premissa maior, além da liberdade, é a liberdade religiosa. Então, se é uma prática que ela tem fundamento, como tem para o candomblé, o sacrifício de animais, e é uma prática que se alinha com aquilo que é previsto em lei, né? A lei, ela permite essa flexibilização, inclusive a Constituição Federal, ela permite, não vou nem dizer uma flexibilização, mas existe uma regra maior, que é a liberdade religiosa, que vai além de tudo isso. É óbvio que se o sacrifício animal fosse feito sem qualquer tipo de regra religiosa, sem qualquer tipo de fundamento, certamente a gente não teria tido uma decisão como nós tivemos, né? E até para esclarecer bastante isso, esse tema que é bastante polêmico, a gente tem muito ainda para... poderia falar aqui por hora sobre isso. Para os praticantes do candomblé, é vedada a prática de sacrifício e depois o descarte do animal, como algumas pessoas questionaram no evento, que muitos animais são descartados na serra, nas matas, enfim. Isso não é prática do candomblé, isso é prática de pessoas que se usam da religião para atender outros interesses, e a gente aqui não vai entrar no mérito, porque nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Mas são práticas contrárias à prática da religião do candomblé.
Bem, você falou a respeito aí de intolerância religiosa. Esse é um problema que afeta diretamente essas religiões afro. Nós tivemos, no início desse ano, um problema em Campo Limpo Paulista, com uma casa que acabou sendo atacada. Como é que está se lidando com essa questão aqui na nossa região, Gerard?
Bom, intolerância, a gente sabe que, infelizmente, é um tema bastante presente, muito embora a gente já tenha discutido muito o tema, por diversas vezes tentado falar sobre o assunto, mas todas as vezes em que a gente fala sobre o assunto, a gente esbarra em novas polêmicas. E desde o nascimento da Uniterreiros, a Uniterreiros já nasceu lidando com essa polêmica. Não, o caso...
Aliás, a Uniterreiros nasceu justamente por isso, né?
Sim, a Uniterreiros nasceu da polêmica, nasceu do histórico no dia da Umbanda, quando da primeira reunião feita na Câmara Municipal, por iniciativa do Dr. Paulo Sérgio, vereador que apoia a nossa causa, que é um dos nossos principais personagens aí da nossa fundação, e a gente deve bastante a ele no nosso surgimento. Então, no dia nas comemorações do Dia da Umbanda, do ano de 2017, a Uniterreiros ainda nem era existente, mas ela já foi vítima da intolerância religiosa e do preconceito de um dos vereadores que deixou de estar presente na sessão, fez comentários nas redes sociais de maneira discriminatória, de maneira ofensiva, e respondeu por isso, respondeu criminalmente pela questão. E o nosso trabalho tem sido exatamente esse, tem sido combater a intolerância sob todas as formas, e a gente só combate a intolerância levando conhecimento para as pessoas. O episódio de Campo Limpo Paulista é lamentável. A casa do Pai Beto, por mais que ela tenha tomado todas as precauções legais, todas as precauções estruturais para que a casa oferecesse conforto acústico para os seus vizinhos, para as pessoas que frequentam a casa, para sua assistência, para os seus filhos, infelizmente a casa acabou sendo apedrejada. Nós tivemos aí a prática até de violência física contra uma das pessoas que estava dentro da casa aí por motivos pessoais do agressor, enfim. E mais uma vez nós esbarramos na dificuldade da própria delegacia de polícia de analisar o ocorrido, de enquadrar no tipo legal que está previsto para intolerância religiosa. Agora, salvo engano, acho que o artigo 203 ele diz que interromper o culto também é prática de intolerância religiosa. Então o culto em Campo Limpo foi interrompido, a casa foi apedrejada durante o culto, e no momento da capitulação, da elaboração do boletim de ocorrência, até mesmo para afastar um flagrante, o entendimento do escrivão de polícia não foi acertado, na nossa visão. E por mais que nós tivéssemos tentado aí uma conversa, enfim, intermediar a situação, a capitulação ficou somente como dano ao patrimônio. E depois, obviamente, na fase do inquérito que nós acompanhamos, nós estamos ainda acompanhando, estamos atentos a essa questão, que foi identificada a prática de crime de intolerância religiosa. Só que nesse meio tempo, os ofendidos já sofrem uma pressão ainda maior, sofrem da incerteza do que vai acontecer, se o poder público vai dar a resposta que é necessária, se a polícia vai atuar da forma correta, se o ofensor, o agressor, ele vai responder por aquele crime efetivamente. Então é um dano muito grande que todos os envolvidos sofrem até que a gente tenha uma resposta positiva, uma resposta, vamos dizer assim, a contento daquilo que a gente espera. O nosso anseio é que a gente não tenha que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência porque a casa foi apedrejada. Nosso anseio é que a gente seja respeitado pela prática religiosa que a gente tem, pela nossa religião, assim como todos são respeitados. Que a gente tenha a possibilidade de, na menor das tentativas de intolerância, a gente tenha a questão resolvida. Que a gente não precise levar até as autoridades policiais, mas ainda nós precisamos levar para as autoridades, e ainda assim as autoridades policiais nem sempre enxergam a questão dessa forma. Agora, a gente não sabe se é por desconhecimento, se é por, muitas vezes, medo de enquadrar um flagrante ali num sábado à noite, que gera inúmeras dificuldades, ou se realmente por também prática de intolerância. Então, como a gente não sabe, a gente prefere acompanhar, tomar as medidas que tem que serem tomadas na esfera judicial. O corpo jurídico da Uniterreiros está sempre à disposição para esse tipo de situação, e levar adiante, sempre defendendo os interesses das religiões. É uma religião como qualquer outra, tá? Mas o diferencial da Umbanda, principalmente, é uma religião genuinamente brasileira. Ela nasceu no Brasil. O candomblé tem mais de 5 mil anos que se relata a prática do candomblé no mundo. Então, são religiões que, ao mesmo tempo, a gente tem uma religião com fundo histórico muito forte, a gente tem também uma religião genuinamente brasileira, com raízes brasileiras, que nasceu da nossa cultura e tem que ser respeitado, Às vezes o brasileiro tem o péssimo hábito de respeitar mais as coisas que são de fora, e o que a gente tem aqui a gente não respeita. É uma cultura maravilhosa, não é só religião, é cultura também, faz parte da nossa história, faz parte da nossa ancestralidade. Todo mundo que nasceu no Brasil tem com certeza algum elo, algum vínculo com alguma dessas religiões, pela sua história, pela sua tradição, e a gente negar tudo isso é bastante complicado. Então a Uniterreiros nasceu já nesse contexto de combate à intolerância. Então tudo que foi possível fazer para difundir o conhecimento, para levar para as pessoas tudo aquilo que elas precisam saber sobre a nossa prática religiosa, para que a gente só consegue eliminar o preconceito quando a gente leva conhecimento. Na verdade, o preconceito muitas vezes nasce da ignorância. Eu não sei o que é, então vou fechar os olhos para aquilo e não vou me manifestar sobre aquilo, sobre aquela questão. Isso acontece com a gente, isso acontece com as religiões de matriz africana, aconteceu na minha casa, dentro da minha casa, com a minha família, porque as pessoas não conheciam, e depois que as pessoas conhecem, as pessoas veem como é diferente, como são pessoas de bem, como são pessoas da nossa sociedade, e muitas vezes também acontece por culpa nossa. É, tá aqui o Jamilson, jornalista, super conceituado, conhecido, eu sou advogado, nós temos delegado de polícia, nós temos outros advogados, outras pessoas do nosso meio social aí que estão... são praticantes das religiões e não falam, não chamam as pessoas a conhecer a sua religião. Então isso parte um pouco da gente, faz parte da nossa missão também difundir. Um bandista, ele não pode ser só um bandista de que bota a roupa branca lá 10 minutos antes do seu trabalho, vai pro terreiro, participa e depois vai embora. Ele tem que viver a prática da Umbanda, viver a prática do Candomblé, e isso é no dia a dia. Então a gente só vai disseminar todas essas questões, difundir conhecimento e acabar com preconceito quando nós mesmos começarmos a cultivar mais isso e levar sempre o conhecimento para as pessoas. Até na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ter um debate importante na OAB. A OAB já vem se posicionando como um órgão aí bastante representativo para nos auxiliar. Já existe uma iniciativa do Ministério Público do Estado, em parceria com a OAB São Paulo, para combate da intolerância religiosa, que é um tema que está muito presente na nossa vida. Não é um tema da moda, mas é um tema presente, porque isso vem acontecendo muito. E a OAB de Jundiaí vai promover um evento para discutir a questão da recente decisão aí dos nossos tribunais com relação ao sacrifício de animais para fins religiosos. Então a gente vê que está todo mundo, todos os órgãos que são parceiros do judiciário, o próprio judiciário, o poder público municipal, o poder público do estado, eles estão interessados em resolver a questão justamente por conta da questão histórica que está envolvida, da questão cultural que está envolvida. A gente levar isso para as pessoas é a única forma que a gente tem de eliminar o preconceito, eliminar a intolerância religiosa. Então são passos bastante importantes que vêm sendo trilhados aí, vem sendo dados nos últimos tempos, e a Uniterreiros certamente vai continuar cumprindo seu papel para defender os praticantes das religiões.
Tá ótimo então, Gerardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Difusor. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los.
Eu que agradeço, Jamilson, pelo convite mais uma vez. Agradeço a todos os ouvintes e deixo uma mensagem principalmente para que venham conhecer as religiões de matriz africana. Venham conhecer a Umbanda, venham conhecer o Candomblé. Se tiverem dúvidas, perguntem para as pessoas, perguntem sempre. Não saiam nunca com dúvidas de uma situação, porque com certeza vocês que podem não ser praticantes, mas não podem ser agentes de redução da intolerância, de diminuir a intolerância, porque sabem o que a gente faz. Então, mais uma vez, muito obrigado. Axé para todos e um excelente dia.
Nós conversamos então com Gerard Abbas, presidente da Uniterreiros, a União das Comunidades de Terreiro de Jundiaí Região, que falou a respeito da utilização da Serra do Japi para rituais religiosos.